Amém, glória a Deus. Esse momento é precioso demais, né? Quando a gente pode orar uns pelos outros. O Espírito do Senhor vai ministrando, vai falando ao nosso coração. E estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Meu nome é Esther, para quem não me conhece. De vez em quando a gente está aqui falando da palavra do Senhor, em outro lugar, em outra cidade. Deus vai levando assim conforme o desejo do coração dele. Tá bom? Vou pedir para você se levantar. E eu vou pedir para você abaixar a tua cabeça agora. Só o pescoço, só a cabeça. Olha para o chão. Fica um tempo olhando para o chão. Isso. Agora eu vou pedir para você abaixar um pouquinho mais a tua coluna. Não precisa fechar o olho não, é para abrir o olho. Isso. Abaixa um pouco mais. Mais um pouquinho. Isso. Abaixado assim agora, você vai tentar falar para o irmão assim, sem sair dessa posição de abaixado. Você vai tentar falar para o teu vizinho assim, Deus fale com você essa noite. Difícil falar assim, né, para o vizinho, sem poder olhar para ele. Está sentindo uma dor já, um peso? O que você está enxergando aí no chão? Cadeira, seu sapato, o chão. Ok, pode levantar. Você já vai entender por que a gente fez essa brincadeirinha, né, nessa noite. Você quer que Deus fale com você? Você já falou para o teu vizinho, né? Que Deus fale com ele nessa noite. Agora você repete comigo. Deus, fala comigo ainda mais nessa noite, através do teu Espírito. Eu abro o meu coração para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, aqui está a tua igreja, Senhor, estamos aqui diante da tua presença, como já cantamos, sedentos de ti, Senhor, queremos te ouvir, continuar te ouvindo nessa noite, Pai. Deus, e nós entregamos, Senhor, essa palavra diante do Senhor, declaramos a nossa total dependência do Senhor, para entender o que o Senhor quer nos falar, para que possamos realmente, Deus, ter uma palavra que venha do teu coração nessa noite. Nós dependemos do Senhor e declaramos a nossa dependência do Senhor. Pai, desde já nós repreendemos todo e qualquer dardo na mente dos teus filhos, toda seta, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor leve cativo todo o pensamento agora à obediência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Nós vamos ler o texto que encontra-se lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10. Está na tela, né? Nós vamos ler. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Amados, essa palavra ela fala de uma mulher que andava encurvada, como eu pedi para a gente fazer essa brincadeirinha aqui no início, uns minutinhos, já começou a doer, não começou? Quem tem problema de coluna, então doeu mais ainda, né? Eu queria que você imaginasse comigo um culto como esse, né? A Bíblia diz que estavam na sinagoga, e quem que estava presente na sinagoga? Os judeus, quem mais? Jesus, o próprio Filho de Deus, estava ali na sinagoga e a palavra de Deus disse que Jesus ensinava o povo. E além dos judeus, além de Jesus, tinha uma mulher encurvada, uma mulher que não podia endireitar-se. Há 18 anos ela estava desse jeito. E é muito interessante que, se a gente for pensar nessa mulher, né, de onde ela era? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala quantos anos ela tinha. A Bíblia não fala se era uma jovem senhora. A Bíblia não fala se era uma pessoa já de meia idade, se era uma pessoa de terceira idade. A Bíblia não fala se ela tinha família, se ela tinha esposo, se ela tinha esposa. A Bíblia não fala o que tinha acontecido com a sua família. A Bíblia só fala que era uma mulher que estava encurvada por um espírito de doença há 18 anos. Você já pensou a gente ficar nessa posição que eu pedi para vocês ficarem por um minutinho? Há 18 anos, você já imaginou essa mulher quando ela teve o diagnóstico dela? Não sei se foi logo no início, se foi depois. Provavelmente ela não nasceu assim, né? Porque a Bíblia diz que era uma mulher. Então, com 18 anos, provavelmente isso veio acontecendo. Já imaginou quando começou aquela coluna dela, começou a travar? A gente, quando começa a travar a coluna, o que, que a gente acontece? Socorro, vamos procurar um médico, né? Uma massagista. Essa semana teve alguém da família que disse, minha coluna travou, sabe de algum massagista? A gente se mobilizou e tal, para alguém atender urgente essa pessoa, porque estava com a coluna travada. Imagina essa mulher, né? Quando começou a ficar assim, e daqui a pouco passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e a esperança dela. Imagina comigo, não, eu acho que agora fazendo essa fisioterapia, né, se fosse no tempo de hoje, indo lá com a fisioterapeuta fulana de tal, vai resolver. Não, agora me disseram que eu tenho que fazer RPG, vou fazer RPG porque vai funcionar. Vou na tal osteopata, porque lá no osteopata, aquele osteopata é, né, ou aquela é supimpa, é daqueles bambambam e vai dar um jeito. E eu imagino que a cada vez que falavam para ela, vai em tal lugar, a esperança dela vinha, né? Nossa, agora eu vou ser curada? E ia e nada. Porque a Bíblia fala que de forma alguma ela podia ser curada. Quando a Bíblia fala de forma alguma podia ser curada, o que, que isso nos mostra? Que ela já tinha procurado. Talvez ela já tinha gasto muito dinheiro procurando alguma forma de ser curada. E eu imagino, essa mulher estava na sinagoga. Eu não sei se era a primeira vez que ela estava na sinagoga, naquela. Eu não sei se ela era já um membro de quinta-feira, né? Que vem, talvez você venha só na quinta-feira, talvez você seja visitante hoje. Nós temos algum visitante hoje? Pode erguer a mão se temos algum visitante. Oh, amém, glória a Deus, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Não sei se ela era uma visitante que estava a primeira vez na sinagoga. A impressão que dá é que não, porque depois Jesus fala que ela era uma filha de Abraão. Então, provavelmente, tinha o costume de ir à sinagoga. Agora imagine essa mulher, né? Se fosse o culto de quinta-feira lá, toda quinta-feira eu vou lá aprender da palavra de Deus, mas eu não consigo olhar para o meu irmão do lado e falar a paz do Senhor, eu não consigo olhar para ver como que está o sorriso dessa pessoa, como que está o rosto dessa pessoa, e culto após culto, ela indo lá na sinagoga, nos cultos, tentando aprender da palavra do Senhor. Mas ela tinha um mal há 18 anos. E eu queria que você pensasse comigo, como que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Talvez você tenha alguma coisa que você carrega há anos. Eu não sei. Nós vemos, a gente às vezes vem para Jesus, a gente recebe Jesus como Salvador da nossa vida, e até como Senhor, entrega a vida para Jesus. Mas tem coisas que precisam ser curadas no nosso interior. Tem coisas que nós carregamos desde a infância. Muitas vezes feridas da alma que nós carregamos por anos e anos e anos. E carregamos aquilo. E vamos, fazemos tratamento, fazemos várias terapias alternativas e etc. e tal. E aquilo só vai crescendo no nosso coração. O inimigo, amados, ele trabalha em cima de ferida. O inimigo, ele trabalha em cima do nosso ponto fraco. Você já viu uma criança, quando ela tem alguma questão física, um defeito físico? O que acontece normalmente quando essa criança vai para a escola? Ela passa por bullying. As pessoas começam a falar, olha, lá vai o fulano desse jeito. Olha, lá vai aquele lá que é cabeça de alfinete, aquele lá que é não sei o quê, aquele lá que é orelha de abano, aquele lá que... Não sei. E o inimigo começa a trabalhar em cima daquilo que nós ouvimos, e muitas vezes desde a nossa infância. E ali ele começa a nos oprimir. Imagina se eu já estou com a cabeça assim, vem alguém e dá uma empurradinha para baixo. E daí daqui a pouco vem mais um peso e nos empurra para baixo. E mais um peso e nos empurra para baixo. E vai nos empurrando, nos empurrando. Chega um momento que nós estamos tão para baixo que nós não conseguimos levantar os olhos e ver o que está acontecendo ao nosso redor. Essa mulher, ela tinha essa doença no físico. Ela era uma mulher encurvada no físico. Mas eu não sei, talvez tenha pessoa aqui hoje, nessa noite, que está encurvada na alma, que faz tempo que não consegue ter um sorriso, que faz tempo que não consegue ter uma noite tranquila de sono, que faz noite que não consegue respirar aliviado, sem aquela ansiedade, sem aquele suspiro, que às vezes parece que falta o ar, né, no nosso peito. Talvez tenha pessoas aqui que carregam uma culpa há mais de 18 anos. Uma vez eu estava ministrando num determinado grupo, isso já faz um tempo, e eu estava trabalhando ali sobre culpa e ministrando para aquelas pessoas sobre culpa, e de repente alguém se manifestou e falou que com 14 anos, era uma pessoa já de muita idade, que com 14 anos, eu vou pedir que os irmãos prestem atenção aqui em mim, tá bom? Não deixem perder a atenção, senão a gente perde aqui o pensamento, e acho que é muito importante que vocês... Isso, amém. Essa pessoa diz que há muitos anos ela carregava aquela culpa dentro dela, porque com 14 anos ela tinha feito um aborto. E ela nunca tinha falado para ninguém desse aborto. E ano após ano, essa culpa do aborto deixava essa mulher encurvada. Vários casos, amados, vários casos, outras vezes casos de abuso, né? A pessoa sofreu um abuso emocional, físico, sexual, lá na infância, principalmente quando é sexual, alguém tocou seu corpo indevido, a pessoa não fala, a pessoa não compartilha com ninguém, e já muitas vezes, às vezes, ministrando em grupo, a pessoa se manifesta, está com 50 anos e nunca contou para ninguém. Passou 50 ou 45, dependendo da idade que foi, encurvada. E ali o inimigo começa a oprimir. A Bíblia fala que essa mulher tinha um espírito de enfermidade, era um espírito que a mantinha presa àquela enfermidade. O que que talvez nessa noite o Espírito Santo está trazendo ao teu coração de coisas que você tem estado encurvado diante de uma área? Sou psicóloga, como, né, muitos já sabem, muitas vezes a gente está ali no consultório, e eu vou dizer para vocês que muitos casos que a pessoa vem detonada, a maioria, sabe o que tem ali dentro? Amargura, falta de perdão, ressentimento, uma dor que vai contaminando. A Bíblia diz assim que a amargura, né, como uma raiz, ela vai contaminando, uma raiz de câncer vai contaminando tudo. Muitas vezes, amados, nós estamos encurvados diante da vida, porque nós estamos ligados ao passado, ligados por uma falta de perdão, ligados por essa mágoa, ligados por mentiras que nós ouvimos desde a infância, ligados porque algum desastre, alguma tragédia aconteceu na família e nós não conseguimos nos desligar daquilo. O que que talvez tenha feito você andar encurvado diante de uma área da tua vida? Muitas vezes o pecado nos faz andar encurvados diante de alguma área. Né? Aqueles pecados ocultos, aquelas coisas que só nós sabemos, aquela área que você tenta e luta e luta e luta, e quando você vê, você está de novo caindo naquela área. Isso talvez esteja te mantendo olhando para baixo, esteja fazendo com que você passe a vida assim, olhando para baixo. Quando eu perguntei para vocês, o que que vocês veem olhando para baixo? A gente vê o chão, a gente vê o lixo que é jogado no chão. E essa mulher passou 18 anos olhando para baixo. E nesse culto, né, quando Jesus estava ali ensinando, algo muito lindo aconteceu, porque a Bíblia diz que quando Jesus a viu, Jesus viu a mulher no meio de uma multidão, não sei se era uma sinagoga muito grande ou não, no meio daquele povo, Jesus a viu. Você já teve a sensação de passar despercebido? De você estar com aquela dor e você vai para o teu trabalho, põe aquele sorriso no rosto e ninguém enxerga a dor da tua alma? Você talvez entre nessa igreja muitas vezes no culto de quinta-feira, não venha no domingo, e talvez você entre aqui e saia sem nunca ninguém ter sabido o teu nome. Eu vou dizer, não continue fazendo isso, amém? Se ninguém sabe teu nome, você vai escrever ali no cartãozinho, vai falar para o teu vizinho do lado. Se ele é membro da igreja, você vai dizer, eu sou fulano de tal e quero começar membro dessa igreja e quero me batizar. Amém? E essa, talvez essa mulher, ela, 18 anos, eu não sei quanto tempo, né? Ela ia na sinagoga, ela entrava e saía. E sabe o que acontece, amados? As pessoas se acostumam com as misérias. Nós nos acostumamos, o ser humano é extremamente adaptável. E ele vai se adaptando à miséria. Ele vai se adaptando e as mentiras de Satanás começam a dizer na nossa mente, ah, é assim mesmo, eu sou desse jeito. Tem cura para a irmã que contou testemunho aqui? Cadê a irmã que contou, umas 3, 4 bênçãos? Aí, irmã, a mineira, né? Alegre. Chegou aqui, contou um monte de bênção, né? Ah, poxa vida, para ela tem bênção. Mas eu... É melhor eu continuar desse jeito. Afinal de contas, ninguém me vê. Afinal de contas, ninguém me enxerga. Eu quero te falar, em nome de Jesus, que o Pai Celeste, nessa noite, te vê. Ele fala para você, eu te vejo. Eu te vejo onde ninguém te vê. Eu enxergo onde ninguém enxerga. Ali naquele cantinho que você pensa que nunca ninguém tocou, que nunca ninguém chegou, o Pai de amor, nessa noite, te vê. Amém? Ele te enxerga. E o lindo é que a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. E na hora que ele viu, o coração dele se encheu de compaixão. Para ele ter a atitude que ele teve, é porque o coração dele se encheu de compaixão. Ele, imagino que ele, né, se ele pudesse pensar, o que tem essa mulher? Olha quantos anos o diabo tem mantido essa mulher cativa. Ele sabia o que mantinha aquela mulher. Ele sabia o que estava por trás daquela doença. Ele sabia a opressão que aquela mulher sentia diariamente. A Bíblia não fala necessariamente que ela estava possessa. A Bíblia fala que ela estava cativa de Satanás. Mas sabe o que é o lindo? É que ela não era uma qualquer. Ela não era uma pessoa sem pai. A Bíblia fala que ela era filha de Abraão. Jesus reconheceu isso. Ela é uma filha de Abraão. Mas ela vem sofrendo esse aprisionamento há 18 anos. E quando Jesus a vê, então, o que, que ele faz? Ele a chama. Naquela época, a mulher era a última das últimas. Né? Homens não falavam com mulheres. Eu penso que ela é a representante das mulheres oprimidas, muitas vezes. Jesus viu aquela mulher e a chamou. Ele poderia ter simplesmente curado, né? Lá de onde ele estava, ele podia ter dito, mulher, você que anda encurvada, você de blusa azul, você de blusa vermelha aí, seja curada em nome de Jesus e pronto. Não, Jesus chamou essa mulher. E a Bíblia diz que antes de tocar nela, Jesus falou, seja curada. Jesus falou, você está livre da tua doença. Aleluia, glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. E Jesus então curou essa mulher. Aquilo que ela achava que nunca iria acontecer com ela, aconteceu naquele dia, depois de 18 anos. Quantos anos você tem esperado a tua bênção? 18 anos? 18 anos a nossa irmã está esperando a bênção dela. Receba em nome de Jesus. 18 anos. E às vezes, meus amados, apesar da doença, tem uma música linda que eu amo, que acho que é Sara Farias o nome, que ele fala assim, enquanto eu te uso, eu curo, eu cuido de tudo que te faz sofrer. Às vezes nós vamos doente mesmo, às vezes nós vamos com dor, às vezes nós vamos com problemas horríveis na nossa família, às vezes nós vamos mesmo com um monte de coisa acontecendo, nós vamos e Deus vai nos usando para a glória dele, amém? A gente vem o culto e louva, e o nome dele é louvado e glorificado, e mesmo com dor, mesmo, né, com dor no ouvido, né, irmão, com dor no... aonde for, nós continuamos, porque nós não podemos deixar que isso que o inimigo quer trazer na nossa vida nos deixe encurvados. A irmã pode ter uma doença de 18 anos, mas ela está fazendo curso, fez curso de capelania, aleluia. Só Deus sabe a força que ela tem tido para estar aqui, para estar no equilíbrio, como ela já testemunhou algumas vezes. Talvez você tenha algo que você sofre no teu corpo físico, mas você não deixa de estar na congregação dos justos, aleluia. Você não deixa de estar nos átrios do Senhor. E assim estava essa mulher, na presença de Deus, lá na casa, onde, no lugar onde podia ter cura. E é muito interessante, amados, que depois que Jesus então a viu, a chamou, ela não poderia ter dito assim: ai, e agora? Que vergonha, que medo. E agora, como é que eu vou chegar lá encurvada ainda? Posso até tropeçar no meio do caminho. E ela poderia ter ido embora. Ela poderia ter fechado o coração dela e lá vai me expor, mais um exibicionismo. Talvez ela já tivesse passado por exibicionismos. Sabe aquelas pessoas que pegam o ponto fraco de alguém e ficam usando isso da pessoa e abusando desse ponto fraco? Eu não sei o que ela tinha passado. Talvez ela pensou, mais uma exposição, mais uma vez vão falar alguma coisa de mim, mais uma humilhação. Eu não sei o que foi, mas a Bíblia diz que ela foi. Jesus chamou e ela foi. Então isso, talvez hoje o Espírito do Senhor te chame. Talvez hoje o Espírito do Senhor diga para você: filho, chega de andar encurvado. Filha, chega de andar encurvado, eu te vejo. Eu te vejo, eu vejo aí onde está a dor dessa sua, da alma. E eu estou aqui para te curar, para iniciar um processo de libertação, para iniciar um processo de perdão, para iniciar um processo de cura. Então essa mulher, quando ela, eu imagino, amados, alguém que olhou para o chão a vida em 18 anos, talvez ela tivesse esquecido como era a cor do céu, talvez ela tivesse esquecido como era a copa das árvores. Esse final de semana eu estava ministrando num retiro de mulheres lá em São Paulo, e daí tinha umas 10 senhorinhas, no meio de tanta mulher, tinha umas 10 senhorinhas acima de 80 anos. Eu fiquei apaixonada, né? Tinha uma de 91 anos num retiro de mulher. Pensa a garra da mulher, né? Toda bonitinha. E tinha uma de 86 anos que era cega. E ela declamou uma poesia muito linda, falando da natureza. Naquela hora eu cheguei até a me emocionar. Disse: meu Deus, alguém cego, falando da natureza, exaltando o nome do Senhor. Essa mulher, talvez fazia tempo que ela não via a copa de uma árvore, que ela não via um pôr do sol. Agora imagine, essa mulher que só estava acostumada a olhar para o chão, quando ela ergue o seu rosto, quem é que ela vê? Qual é a primeira pessoa que ela vê? Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus. Imagina a emoção, a alegria dessa mulher, né? Depois de 18 anos, a hora que ela levanta a cabeça, ela olha para Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela então começou a louvar, começou a adorar, começou a cantar. Uma das coisas que o inimigo quer fazer conosco é calar a nossa boca, para pararmos de orar quando o desânimo vem. Ele quer que nós paremos de orar, Ele quer que nós paremos de louvar. Faz quanto tempo que você não louva sozinho dentro do teu carro? Faz quanto tempo que você não ergue a tua voz em adoração a Deus, mesmo com a situação caótica? E aquela mulher então começou a adorar o Senhor, louvar o Senhor. Aí, amados, nós vemos no decorrer dessa história, nós vemos algo que costuma acontecer muito no nosso meio, né? Os religiosos. Aí eles os judeus, né, os mestres da lei, se ofenderam. Como assim? Vem curar justamente no sábado. Sábado é o dia do Senhor, sábado é o dia santo, você vem curar no sábado. Aí eles ainda deram uma bronca na congregação, né? Ô, gente, vocês têm 6 dias para ser curado. Venham nos outros dias, não venham no sábado. Eles tinham visto um milagre diante deles. Eles tinham visto uma mulher impossibilitada de levantar a cabeça. Viram ela se levantando. Mas eles estavam mais preocupados com o sábado. Eles estavam mais preocupados, talvez, com o que aquilo significaria para eles, dentro da religião deles. E muitas pessoas talvez estejam encurvadas por causa de uma religiosidade. Vai à igreja, volta à igreja, faz rezas, faz coisas decoradas, faz... E aquilo talvez seja um aprisionamento. Uma religião de culpa, às vezes, uma religião que te põe peso, mais peso ainda, te faz andar mais encurvado ainda. Mas em nome de Jesus, né? Se tem alguém aqui prisioneiro de religiosidade, que em nome de Jesus seja liberto nessa noite. Amém? Porque Jesus nos chama para uma vida abundante. Jesus nos chama para uma vida de intimidade com Ele. Jesus nos chama para falar coisas ao nosso ouvido, para termos experiências com Deus, não uma religiosidade. E daí eles então, né, começaram a criticar. Aí Jesus falou, mas vocês são hipócritas mesmo, né? Porque no sábado, amados, eles podiam dar determinados passos, eles poderiam fazer determinadas coisas. E no sábado eles tiravam o jumento, o boi de lá e levavam para tomar água. Desprendiam, né, para levar para tomar água. Aí Jesus fala, mas vocês são hipócritas mesmo, né? Vocês soltam o jumento de vocês, vocês soltam o boi de vocês e vocês não queriam que essa prisioneira que Satanás havia mantido presa há tantos anos fosse liberta? E daí então o povo que estava ali vendo e celebrando e vibrando com o milagre de Jesus começou a louvar a Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram envergonhados, como nós lemos. Oh, amados, quantas vezes nós deixamos de ver o milagre do Senhor por uma religiosidade. Quantas vezes nós deixamos de ver o que Deus está fazendo hoje, aqui e agora, porque nós estamos apegados à tradição. Estamos apegados ao passado, estamos apegados a coisas que aconteceram conosco. Naquele dia, aquela mulher pôde ser curada, porque o próprio Jesus estava ensinando naquela sinagoga. Sabe por que você pode ser curado hoje? Porque um dia, esse Jesus morreu lá na cruz. Porque um dia, a maior expressão de amor foi feita na cruz do Calvário. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que hoje você pode ser curado. Porque o Espírito de Deus, né, o próprio Deus, através do seu Espírito, está em nosso meio. É por isso. É porque você pode deixar tudo na cruz de Cristo. Quando Moisés estava passando no deserto com o povo, e eles estavam sendo atacados por serpentes, Moisés falou para eles, olha, coloquem uma haste, coloquem uma serpente de bronze lá em cima na haste. E todo aquele que for picado por uma serpente, olhar para essa haste, para essa serpente erguida, vai ser curado. Isso, amados, era a representação de Jesus erguido na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim, olhai para mim e vivei. Todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. Amados, todo aquele que olha para a cruz de Cristo é curado. Amém? Nós podemos hoje ser curados disso que nos tem mantido encurvados. Nós podemos hoje tomar uma decisão, não pela nossa capacidade, não pela nossa força, mas porque Jesus, lá na cruz, derramou um sangue precioso para nos salvar. A maior expressão de amor foi feita lá na cruz do Calvário. Como diz lá em Isaías 53, o que, que a Bíblia fala? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Glória a Deus! Pelas feridas de Jesus ali na cruz é que nós fomos curados. É pelas feridas de Jesus, é por aquele ato de amor máximo lá na cruz, que os irmãos que vieram aqui na frente e foram ministrados e receberam oração podem levar hoje a bênção deles. É porque um dia lá na cruz Jesus foi obediente e expressou quanto Ele te ama morrendo naquela cruz. É por isso, amados, que hoje nós podemos deixar de viver encurvados. O convite hoje para você é, vamos viver uma vida de cabeça erguida. Vamos viver uma vida, lá no Antigo Testamento fala, que Deus nos tirou do Egito para que andemos de cabeça erguida. Amém? Deus nos salvou, Deus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amor, para andarmos de cabeça erguida. Ah, Esther, você não sabe o que está acontecendo lá em casa. Eu não sei, Deus sabe. Mas por pior que seja a situação, o convite de Jesus para você nessa noite, olha para mim e receba a vida. Amém? Olha para mim e receba o que você precisa, talvez força para continuar ainda mais um tempo sem essa resposta. Receba a vida, receba alento, receba renovo, receba força. Olhe para mim hoje e decida deixar tudo na minha cruz. Jesus quer que você deixe tudo na cruz de Cristo. Nós não temos o privilégio de ter o próprio Jesus aqui como essa mulher encurvada teve. Mas através do seu Espírito Ele está aqui. E eu queria que você imaginasse nesse momento o que você precisa entregar na cruz de Cristo. O convite é, olha para a cruz. Um dia eu estava muito angustiada, passando por um momento muito difícil na minha vida. E eu colocava para Deus e pedia, Deus, como que eu vou conseguir? De onde eu vou ter força? Como vai ser? E uma voz suave na minha mente diz, olha para a cruz. É da cruz que vem força. Amados, eu nunca mais esqueci disso. Sempre quando eu estou num momento difícil, eu digo, é para a cruz, né, Jesus? É para a cruz, porque é de lá que vem a nossa salvação. Aleluias, glórias a Deus. Porque o Jesus que foi pregado lá, ele morreu, mas ele foi ressuscitado. Aleluia. E hoje ele vive com Deus, né, junto do Pai. E através do seu Espírito ele está entre nós. Nós não o temos aqui nos ensinando em corpo, mas nós o temos aqui através do seu Espírito. E ele te diz nessa noite, eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo onde ninguém te vê. Eu te vejo naquela tua tristeza diária. Eu te vejo quando você se sente sozinho. Eu te vejo quando você se sente impotente. Eu te vejo. E eu quero fazer você andar de cabeça erguida. Amém? Vou pedir que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Eu queria perguntar, antes de qualquer coisa, existe alguém em nosso meio que nunca entregou a vida para Jesus, que nunca falou assim, Jesus, eu quero te receber na minha vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero a partir de hoje ter o teu Espírito morando dentro de mim. Talvez você venha a culto de quinta-feira, vem e sai, e além de ninguém conhecer teu nome, talvez você ainda não tenha tido essa experiência. Existe alguém que ainda não teve essa experiência, que gostaria de dar esse passo hoje, de receber Jesus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais alguém que disse, hoje eu vou tomar esse passo, eu vou dizer, eu quero receber Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Mais alguém? Então, esses irmãos, quando virem aqui na frente, eu vou pedir para vocês virem, podem vir aqui na frente, por favor, nós vamos estar orando por eles. Os dois irmãos que levantaram a mão, se tem mais alguém, pode vir. Vai dizer, Jesus, hoje eu estou tomando esse passo. Eu quero te receber como Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia! Amados, essa é a melhor decisão que vocês podem fazer na vida. Isso vai ficar escrito na vida de vocês, vai ser um divisor de águas. Antes de Jesus e depois de Jesus. Vocês podem repetir comigo essa oração? Estenda a tua mão a favor deles agora. Senhor Deus, eu agradeço por Jesus ter morrido na cruz do Calvário. E eu aceito esse sacrifício e entrego agora a minha vida para Jesus. Todo o meu ser, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E declaro, a partir de hoje, que Jesus Cristo será Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você que está perto, pode dar um abraço neles, por favor? Irmão aqui, irmão, pode dar um abraço neles? Amados, agora eu queria fazer uma outra pergunta para você. Talvez você viu nessa noite que tem uma área da tua vida que você está andando encurvado. E Jesus te vê nessa noite. Ele vê o teu passado, ele vê o teu presente e ele vê o teu futuro. Ele sabe exatamente o que tem te prendido. E nós queremos dizer nessa noite, chega de viver uma vida de aprisionamento. Amém? Em nome de Jesus, você que quer dizer chega, vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando por essa área da tua vida. Nós vamos estar orando por aquilo que tem te causado de você ficar de cabeça baixada. Pode vir, amada. Quem mais quiser vir, vem em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora para que aquela área que você tem andado encurvada, nessa noite, receba o renovo do Senhor. Amém. Enquanto nós vamos estar orando agora. Tem mais alguém? Pode vir. Nós vamos estar orando agora e pedindo que o Senhor Jesus, que sabe toda a sua necessidade. Talvez tenha uma dor aí que ninguém tem conseguido aplacar essa dor. Talvez tenha uma ferida que tem sangrado há mais de 18 anos. Talvez recente. Eu não sei se faz uma semana, um mês, uma década. Mas eu queria que hoje você entregasse essa ferida para o Senhor Jesus. Que você entregasse essa área. E dissesse: Senhor, eu sozinha não consigo. Eu sozinho não posso. Talvez você tenha lutado com um pensamento de morte na sua mente. Com pensamentos obsessores na sua mente. Talvez você tenha lidado com pensamentos mentirosos na sua mente. Hoje é noite de libertação. Amém? Enquanto nós vamos ouvir essa música, Ressuscita-me. Se você quiser vir aqui na frente, ainda venha. E você que está aqui na frente, ouça essa música, declarando para o Senhor Jesus: ressuscita-me, ajuda-me a ver a luz do dia. E você que está em pé, esteja orando também, entregando isso para o Senhor. Se quiser vir, pode vir em nome de Jesus.
Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.
Eu preciso tanto de um milagre.
Você precisa de um milagre,
remove,
peça para Deus.
Minha pedra,
é noite de milagre em nome
me
de Jesus.
Chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me.
Amados, você que está aqui na frente, eu quero que você imagine o Senhor te vendo agora. Ele te vê. Ele te vê. Ele te vê. E Ele está com os braços estendidos. A palavra de Deus diz que os braços deles não estão encolhidos, mas estão estendidos. O ouvido dEle não está surdo. E Ele está ouvindo esse teu clamor agora. Você teve coragem, você veio aqui na frente. E você está dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Em nome de Jesus, nós vamos orar por esse milagre agora. Pai amado, olha para os teus filhos que estão aqui na frente nesse momento. Paizinho, o Senhor sabe, Deus, o que tem sido encurvado na vida deles. O Senhor sabe, Pai, o que tem sido difícil na vida. Essa área que é preciso um milagre. Nós queremos clamar em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite, Teu Espírito Santo comece esse milagre. Comece esse processo. Senhor, comece a abrir os lábios para um louvor, para uma adoração, para uma intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse clamor que está sendo feito agora. Ora, o Senhor sabe. Eu quero te pedir, Papai, abraça cada um que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Abraça, traz o conforto, traz o consolo. Deus, a amargura que está sendo entregue diante do Senhor agora. Papai, transforma essa amargura em alegria, Papai. Transforma esse passado de dor em alegria. O Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro. Papai, eu te peço a bênção do Senhor. Que o Senhor chegue aonde precisa. E que cadeias sejam quebradas nessa noite. Correntes sejam rompidas nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.